7 da noite em Brasília.
Dilma afirma que os cortes no orçamento deste ano não vão afetar as obras do PAC, a Copa de 2014 e nem o programa Minha Casa Minha Vida.
E também confirma que vai criar o Ministério de Pequenas e Médias Empresas.
Começou hoje a segunda etapa de inscrições para o ProUni.
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartori.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje que os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, da Copa do Mundo de 2014 e do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida vão ser mantidos apesar do corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano.
Durante a abertura do Fórum dos Governadores do Nordeste, realizada em Sergipe, Dilma também confirmou que vai criar uma nova pasta, o Ministério das Pequenas e Médias Empresas.
Também anunciou investimentos para a região Nordeste de 120 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Cleide Lopes está em Sergipe e tem mais informações.
Na abertura do Fórum dos Governadores do Nordeste, no município sergipano de Barra dos Coqueiros, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação de um novo ministério. Segundo Dilma, a nova pasta vai servir de estímulo ao aumento de investimentos e de apoio aos pequenos empreendedores.
Outro eixo é estímulo ao próprio empreendedorismo nordestino. Nós queremos que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o futuro Ministério de Pequenas e Médias Empresas tenha uma política muito clara em relação aos APLs aqui no Nordeste, aos arranjos produtivos locais.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda que o corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano não vai afetar os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, da Copa de 2014 e do Programa Minha Casa Minha Vida.
É importante que a oferta de bens e serviços, sobretudo a taxa de investimento, cresça acima da demanda por bens e serviços. A taxa de investimento, ela integra a demanda, mas ela garante a ampliação da oferta. Daí porque nós mantemos integralmente os investimentos, como PAC, Minha Casa Minha Vida, Copa.
No discurso de abertura do fórum, Dilma Rousseff disse que o Nordeste é o grande desafio de sua gestão e que é impossível cumprir a meta de erradicação da miséria sem acabar com a pobreza na região. Dilma também garantiu a continuidade das obras iniciadas pelo ex-presidente Lula, como a integração e a revitalização do Rio São Francisco. Para isso, anunciou investimentos para o Nordeste de 120 bilhões de reais para os próximos 4 anos. A intenção é criar condições para que a economia nordestina cresça a taxas superiores ao Produto Interno Bruto Nacional. De Barra dos Coqueiros, em Sergipe, Cleide Lopes.
Começou hoje e vai até quinta-feira, dia 24, a segunda etapa de inscrições para as bolsas do primeiro semestre de 2011 do programa Universidade para Todos, o ProUni.
São oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais de 50% do valor da mensalidade.
Os candidatos que se inscreveram na primeira etapa e não foram pré-selecionados, ou aqueles que foram pré-selecionados para cursos em que não houve formação de turma, podem se candidatar novamente às bolsas.
Os estudantes que não se inscreveram na primeira etapa também têm agora uma nova oportunidade.
Já os candidatos que foram pré-selecionados e conseguiram a bolsa na primeira etapa não podem se inscrever nessa etapa. Ao fazer a inscrição, o estudante pode escolher até 3 opções de curso e instituição. As inscrições vão ser feitas exclusivamente pela internet no site prouni.mec.gov.br.
Para inscrever-se, os candidatos devem informar o número de inscrição, a senha do Enem 2010 e o CPF.
A primeira chamada dos pré-selecionados nesta segunda etapa vai ser divulgada no domingo, dia 27.
A comprovação dos documentos exigidos para a matrícula deve ser feita até o dia 4 de março.
Caso ainda existam bolsas disponíveis depois deste prazo, será feita outra chamada no dia 13 de março.
voz do Brasil.
Que saudade da professorinha, que me ensinou.
Essa música me lembra o Bernardino Monteiro, lá em Cachoeiro de Itapemirim, onde eu comecei a estudar. Não esqueço da minha primeira professora, tia Neuza, que com sua letra linda escrevia no quadro negro, Domingos. E a gente copiava o que ela ensinava. O quadro, que na verdade era verde, estava presente em todas as salas de aula.
É verdade, Kátia. Eu também sou dessa época, mas agora com o surgimento de novas tecnologias, o dia a dia da educação, a forma de ensinar e de aprender, está mudando.
Prova disso é que o Ministério da Educação vai enviar para 20 mil escolas públicas brasileiras um equipamento chamado ProInfo, que junta as funções de televisão, DVD e computador no mesmo aparelho.
Assim, o professor conta com mais recursos, como imagens, sons e a interatividade da internet, para dar uma aula de ciências, por exemplo, ajudando a estimular o interesse dos alunos. Daniela Almeida explica.
O velho quadro negro na sala de aula ganhou um aliado para estimular o aprendizado de estudantes do ensino fundamental de escolas públicas brasileiras. Até o fim do semestre, o Ministério da Educação vai distribuir para todo o país cerca de 20 mil aparelhos chamados ProInfo. Com apenas 4 quilos, o equipamento ProInfo é do tipo 5 em 1, reúne projetor de imagens, televisão, tocador de CD e DVD e computador com acesso à internet. Para colocar em funcionamento, basta ligar o único fio à tomada, sem complicação ou necessidade de instalação de programas. O professor John McCartson, de uma escola pública do Distrito Federal, que já utiliza o ProInfo, afirma que além da economia no tempo de instalação e da mobilidade, o equipamento apresenta outras vantagens no processo de ensino e aprendizagem.
Ele permite a gente utilizar o recurso que você tem no dia a dia, do livro, do caderno, ampliar isso um pouco mais com a ferramenta da internet, né? Claro que com as devidas buscas e cuidados, né? Porque nem tudo na internet é confiável, mas sim, permite dinamizar a aula, tornar mais interessante ao aluno. Esse aluno que a gente tem, que é tão ligado em tecnologia, que às vezes está sintonizado, tão sintonizado quanto qualquer pessoa do primeiro mundo, de qualquer esfera, né? Então eles se identificam. E também faz o professor buscar se adequar à tecnologia, se atualizar, se formar.
A Escola de Ensino Fundamental de Arapuanga, em Planaltina, no Distrito Federal, onde John McCartson é professor, transferiu o laboratório de informática para dentro da sala de aula, com o uso do novo equipamento. Na aula de ciências de hoje, o conteúdo foi o corpo humano. Com a ajuda de imagens projetadas pelo ProInfo, o aprendizado foi facilitado, de acordo com os alunos do sétimo ano.
A gente fica mais interessado assim, nas aulas, porque é melhor se injetar do que ficar só lendo livro.
Além de a gente conhecer mais tecnologia, fica mais fácil para a gente aprender.
O ensino melhora, sabe? É muitas coisas que você pode aprender.
O equipamento multimídia custa R$ 1.400. Inicialmente, o Ministério da Educação vai investir R$ 35 milhões de reais. O diretor de Infraestrutura e Tecnologia do Ministério da Educação, José Guilherme Moura Ribeiro, ressalta a necessidade e a importância de levar o equipamento a escolas públicas de todo o país.
Hoje, com a banda larga na escola, eu consigo levar essa tecnologia para dentro da sala de aula. É isso que esse projetor faz. Então, esse projetor interativo, ele traz o conteúdo digital que está nos portais educacionais do MEC ou em outros portais educacionais, leva para a sala de aula para que o professor possa fazer discussões e interagir com esse material dentro de sala de aula e com essa interação produzir novos conteúdos, inclusive com os alunos, para depois apresentá-lo de novo nesse mesmo material.
O Ministério da Educação estima que os 20 mil aparelhos que serão distribuídos a escolas públicas neste semestre vão beneficiar pelo menos 15 milhões de estudantes. As prefeituras também podem comprar o equipamento diretamente na empresa fabricante. De Brasília, Daniela Almeida.
Mais informações sobre o programa em www.mec.gov.br. Do lado esquerdo da página, no link Governo Municipal ProInfo.
Voz do Brasil!
12 milhões e 900 mil famílias vão receber no próximo dia 28 de fevereiro o benefício mensal do programa Bolsa Família.
A meta alcançada neste mês foi definida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2009.
A primeira meta, atingida em junho de 2006, previa a inclusão de pouco mais de 11 milhões de famílias. Carolina Monteiro.
A meta estipulada para 2011 foi alcançada ainda no início do ano. A estimativa da quantidade de beneficiários foi feita em 2009, com base nos mapas da pobreza divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para atender a 12 milhões e 900 mil famílias, ou quase 51 milhões de brasileiros, o governo foi em busca de quem precisava complementar a renda, como explica o diretor de benefício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Anderson Brandão.
O principal a ser realizado foi realmente encontrar as famílias que estavam em condição de pobreza e que tinham direito ao Bolsa Família. Em seguida, também teve a revisão do perfil de pobreza. A gente saiu de patamares de R$100 no início do programa, depois 120, depois 137, depois R$140 de renda por pessoa, que é o que a gente tem hoje.
Toda família com renda mensal de até R$140 por pessoa tem direito a receber o Bolsa Família. O benefício varia de R$22 a R$200. Os valores transferidos hoje superam R$1,2 bilhão por mês. A metade da verba do programa é destinada à região Nordeste. Os estados da Bahia, Pernambuco e São Paulo lideram em total de valores recebidos. Para manter o benefício, a família deve atender a exigências na área de educação, como a frequência escolar e saúde, como manter as vacinas das crianças em dia. Também é preciso manter atualizado o cadastro junto ao programa. O Bolsa Família também causa impacto na economia do país. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que para cada R$1 investido pelo governo no Bolsa Família, aumenta em R$1,44 o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma das riquezas do país. No entanto, segundo o diretor de benefício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Anderson Brandão, o governo espera que nas próximas décadas este tipo de benefício não seja mais necessário.
No longo prazo, é desejável, e é isso que a nova presidenta vem trabalhando, que possa ser colocado na agenda da política social brasileira um conjunto novo de programas que possibilite que essa família tenha mais oportunidades de emprego e de renda, e que no futuro nem ela, e eventualmente nem os seus filhos, precisem do programa no futuro. O país crescendo, a gente conseguindo fazer a transferência de renda, você pode ter certeza, a gente não vai precisar do Bolsa Família daqui a algumas décadas.
Quem tiver direito e ainda não recebe o benefício do Bolsa Família deve solicitar na prefeitura de sua cidade a inscrição do cadastro único. A relação de quem já faz parte do programa pode ser consultada na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O endereço é www.mds.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
7h13 em Brasília.
Começou hoje aqui em Brasília um encontro entre representantes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, e dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com integrantes do governo federal.
O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raggi, que participou de um dos debates, disse que projetos de engenharia mal elaborados abrem caminho para a corrupção. Paulo La Sálvia.
Construções por todos os lados, o país virou um canteiro de obras. Tanto que o último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, traduz em números a atual realidade. Entre setembro de 2009 e o mesmo mês do ano passado, a construção civil cresceu 10,7% no Brasil. E para não perder esta oportunidade, um encontro em Brasília discute os desafios que a área de engenharia enfrenta. A fiscalização de obras públicas e a corrupção estão entre as preocupações do setor. Em 2010, a Controladoria Geral da União, a CGU, realizou 5 grandes operações em parceria com a Polícia Federal no combate a fraudes em licitações. A conclusão, segundo o ministro da CGU, Jorge Raggi, é que toda a corrupção começa com projetos de engenharia mal feitos.
Há alguns casos em que os órgãos fazem licitações sem terem o projeto devidamente detalhado. Aí é que está o embrião dos futuros problemas de sobrepreço, de jogo de planilhas, da empresa vir pleitear logo aditivos, além dos limites legais, tudo isso nasce da falta de bons projetos, que somente com um bom projeto você pode ter desde o início a visão do que vai ser a obra e, portanto, dos custos, que seriam os custos justos, corretos e adequados.
A CGU também já encontrou indícios de irregularidade num dos projetos da Copa do Mundo de 2014.
Primeiro, o projeto de estádio que nós analisamos foi da Arena Amazônica de Manaus. Encontramos sobrepreço ou indícios de sobrepreço. Daí nós temos que ouvir o governo do estado, já encaminhamos para o governo do estado, já se manifestou, a nossa equipe analisou essa manifestação, aceitou as justificativas em algumas partes, em alguns pontos, reduzindo o montante inicialmente estimado dos indícios de sobrepreço, mas continuamos entendendo que o preço está acima do que seria razoável. E agora a ideia é aguardar o projeto executivo para que, a partir daí, então, o BNDES possa passar a liberar os recursos em cima do detalhado projeto executivo.
A Controladoria Geral da União está fiscalizando todos os projetos de estádios da Copa do Mundo de 2014. Estas obras e toda a infraestrutura do evento estão previstas em R$ 17,8 bilhões. De Brasília, Paulo La Salve.
Hanseníase, antigamente chamada de lepra, é uma doença infecciosa e contagiosa que provoca lesões na pele. Durante muito tempo, os pacientes com hanseníase sofreram com o preconceito e foram isolados em colônias conhecidas como leprosários.
Mas infelizmente, Kátia, poucas pessoas sabem que a hanseníase tem cura e quem faz o tratamento não transmite a doença.
É verdade, Domingos. Por isso, uma das metas do governo federal é ajudar a acabar de uma vez por todas com o preconceito, até porque, com o tratamento correto que as pessoas têm feito aqui no Brasil, o número de casos da doença caiu quase 30% entre 2003 e 2009. E os atendimentos a pacientes com hanseníase aumentaram em mais de 45%.
E apesar desses números, o Ministério da Saúde aponta a hanseníase como um problema de saúde pública no país.
Os casos da doença estão concentrados principalmente nas regiões Norte, Nordeste e aqui no Centro-Oeste. Vamos saber mais na reportagem de Adilson Mastellari.
O levantamento mais recente do Ministério da Saúde apontou que entre 2003 e 2009, o total de casos novos de hanseníase diminuiu de 51.941 para 37.610 casos, uma redução de 27,5%. Essa queda é resultado da descentralização de ações e das parcerias do governo federal com os serviços de saúde dos estados e municípios. Nos últimos anos, o número de serviços médicos para pacientes em tratamento de hanseníase aumentou 45,9%. A artesã Maria das Graças, que mora no Distrito Federal, está entre os atendidos. Há 6 anos, fez o tratamento e ficou curada. Hoje, faz acompanhamento médico. Ela sentia dores nos ossos e surgiram manchas e caroços pelo corpo, que não apresentavam dor. Demorou 8 anos para chegar ao diagnóstico de que tinha mesmo hanseníase. E Maria das Graças faz um alerta às pessoas que têm esses sintomas.
Eu acredito que, como eu, demorou, tem muitos outros que nós temos aí, gente, que você sabe que está com a doença e não é detectada, porque o médico, ele tem que conhecer muito, porque só no exame de sangue não consta, tem que fazer a bacinoscopia.
O Ministério da Saúde alerta: quanto mais cedo se identifica a doença, mais rápida é a cura e menores são as chances de sequelas. Segundo o Ministério da Saúde, em raros casos, é necessário solicitar exames complementares para confirmar o diagnóstico, como a realização de uma baciloscopia. É um exame específico feito para definir se de fato o paciente está com hanseníase. Os principais sintomas e sinais de hanseníase são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas pelo corpo. Não coçam, mas formigam. Ficam dormentes, com diminuição ou ausência de dor, de sensibilidade ao calor, frio e ao toque. Além da pele, também atinge os nervos dos braços, mãos, pernas, rosto, nariz, olhos e orelhas, que podem levar a deformidades físicas. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas varia de 2 a 5 anos. E o tratamento pode durar de 6 a 12 meses, desde que feito corretamente. Diante de qualquer tiver um desses sintomas, o paciente deve procurar um médico sem perder tempo. O Ministério da Saúde também reconhece que a hanseníase ainda é preocupante em boa parte do país e seu combate exige desafios, como afirma Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde.
O desafio principal é fazer com que alguns estados que ainda apresentam uma carga extremamente elevada, principalmente estados da região norte, centro-oeste e nordeste, continuem com o processo de descentralização das ações, aproximem o diagnóstico e o tratamento das pessoas, façam busca de contatos, porque quando há uma pessoa doente de hanseníase, é preciso procurar naquela família se não existem outros casos e fazer uma luta permanente contra o preconceito e contra o estigma.
O tratamento da hanseníase é feito na rede pública de saúde e os casos complicados são encaminhados para serviços de referência. A transmissão ocorre pelo contato direto com doentes sem tratamento, por meio de secreções do nariz e gotículas da fala, tosse e espirro. Quem faz tratamento não transmite a hanseníase. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente com hanseníase não precisa ser afastado do trabalho, nem do convívio familiar, e pode manter relações sexuais com seu parceiro ou parceira. De Brasília, Adilson Mastelari.
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse hoje que os Centros Regionais de Referência em Crack e Outras Drogas vão capacitar cerca de 15 mil profissionais de saúde nos próximos 12 meses.
Segundo ela, os médicos vão receber cursos para atender em unidades básicas de saúde, enquanto outros profissionais devem aprender sobre a desintoxicação em hospitais e clínicas.
E que para agentes comunitários de saúde, o curso será voltado ao atendimento nas ruas.
Eles vão conhecer as técnicas de tratamento e também as possibilidades de trazer essas pessoas de volta ao convívio social, ao trabalho e aos estudos.
Dilma lembrou que o objetivo dos 49 centros é oferecer atendimento e acompanhamento aos dependentes químicos e aos familiares.
Segundo a presidenta, o governo já realiza 13 estudos clínicos sobre o crack em 6 universidades federais.
O Ministério das Relações Exteriores divulgou agora há pouco uma nota sobre a situação da Líbia.
De acordo com a nota, o governo brasileiro afirma que as partes envolvidas devem buscar uma solução para a crise por meio do diálogo e reafirma o repúdio ao uso da violência.
O governo brasileiro pede às autoridades líbias que tomem medidas para preservar a segurança e a livre circulação dos estrangeiros que estão no país.
A Líbia é um país árabe, situado no norte do continente africano, que está enfrentando protestos de opositores do governo Muammar Gaddafi há 42 anos no poder.
Ainda de acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro tem expectativa de que as autoridades líbias deem atenção urgente à necessidade de retirar os cidadãos brasileiros que estão nas cidades de Trípoli e Benghazi.
A Embaixada do Brasil na Líbia está em contato permanente com a comunidade brasileira naquele país.
Aqui em Brasília, o número de contato é o 6134118804.
Repetindo, 6134118804, entre 8 da manhã e 8 da noite.
E o Brasil recebeu hoje o relatório final da Organização Mundial do Comércio, OMC, que condena as medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos para dificultar a entrada do suco de laranja brasileiro no país norte-americano.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil espera que os Estados Unidos abandonem definitivamente o uso de taxas que tornam o produto mais caro lá.
Ainda de acordo com o Itamaraty, o governo norte-americano pode recorrer da decisão em 60 dias.
O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja. Só no mês passado exportamos 245 milhões de dólares de suco.
O governo do Ceará vai receber um repasse de R$2.400.000 para execução de obras de reconstrução necessárias ao retorno da normalidade no município de Crato, que foi atingido por inundações no final de janeiro.
O dinheiro faz parte da medida provisória que abriu créditos extraordinários de R$700 milhões para assistência, socorro a vítimas e obras de recuperação e reconstrução em localidades atingidas por desastres naturais.
Com o repasse de hoje para o Ceará, já foram liberados mais de 220 milhões de reais para as regiões em estado de calamidade, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma afirma que os cortes no orçamento deste ano não vão afetar as obras do PAC, a Copa de 2014 e nem o programa Minha Casa Minha Vida.
E também confirma que vai criar o Ministério de Pequenas e Médias Empresas.
Começou hoje a segunda etapa de inscrições para o ProUni.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcservicos.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.